Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Pit ao Grid, ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste depois aqui no YouTube, para você que nos ouve depois no agregador de podcasts. No ar o episódio 77 do Pit ao Grid, na noite desta segunda-feira, dia 23 de outubro, pós-corrida, pós-GP dos Estados Unidos, né? Estamos na rodada tripla aí das Américas, já estamos na semana do GP do México, depois tem o aguardadíssimo, sempre por nós, GP de São Paulo e Interlagos, mas por hora a gente vai falar desse GP dos Estados Unidos, que teve mais uma vitória de Max Verstappen, né? Voltamos aí ao convencional, né? De vitórias do Verstappen, terceira consecutiva, mas pelo menos dá para dizer que dessa vez não foi tão fácil, né? Ou pelo menos assim, parecia que seria fácil depois da sprint, né? Pela forma como ele teve um ritmo muito mais forte, dominou uma corrida curta de 19 voltas. Porém, no domingo nós não vimos tanto dessa facilidade. Faltou pouquíssimas voltas para o Hamilton ficar na frente. E de qualquer jeito, depois nós descobrimos que caso o Hamilton passasse, não iria valer de nada, né? Que ele foi desclassificado, o Leclerc também foi desclassificado. Vamos falar de todos esses principais assuntos no episódio desta semana aqui do Pit ao Grid. Eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa, que está aí nas telas de vocês. Temos muito assunto hoje, né, Bia? Tem resultado na pista, tem desclassificação, tem piloto pontuando pela primeira vez, tem base, tem muita coisa para a gente falar nesse episódio 77. Você gostou da corrida?
Boa noite, Edu. Boa noite,
quem está vendo ao vivo pegou uma expressão assim, né? Tá bom.
Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live e olá quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. Assim, se a gente pegar o resultado final em pista, não foi a vitória mais folgada do Verstappen na temporada. O Hamilton ameaçou fazer uma graça no final da prova, mas a prova como um todo foi um pouco mais do mesmo que a gente já viu em outras corridas. Os carros estavam sofrendo muito com a pista dos Estados Unidos, com um circuito ali de cota, e a gente viu que o uso dos pneus ao longo do final de semana, com a corrida sprint no sábado, foi determinante para o sucesso ou fracasso ao longo da prova. Então, foram os pontos principais ali da corrida, mas, enfim, mais uma vitória de Max Verstappen, dessa vez, como eu falei, não venceu com tanta folga, foi pouco mais de um segundo à frente do Hamilton, foi a vitória de número 50 da carreira do Verstappen, e ele foi o primeiro piloto que venceu em Austin e não largando na primeira fila, né? Ele largou em sexto, porque na classificação na sexta-feira ele teve a volta deletada por conta que ultrapassou os track limits da pista. Com isso, o Leclerc, mais uma vez aí para a estatística, foi pole, mas também acabou desclassificado da corrida, mas mesmo assim sofreu muito na largada com a estratégia da Ferrari e, além da desclassificação, teve uma corrida horrível como um todo. No caso do Leclerc, a desclassificação foi só a cereja no bolo, mas enfim, a gente vai falar mais desses assuntos mais pra frente.
Inclusive, você falou, vou até adiantar essa estatística, depois eu até retomo quando a gente for falar do Leclerc. Ele tem 21 pole positions, só que a taxa de conversão dele, né, de pole positions em vitórias, é só de 19%. É impressionante, assim, ele tem 21 poles, né, como eu falei, mas pouquíssimas dessas poles se resultaram em vitórias. É claro, né, que a gente tem que considerar os contextos de cada pole, né, que é um piloto muito forte em qualifying, e a Ferrari nos últimos tempos não tem sido tão forte em corrida, né, então é natural, às vezes, que o cara faça pole positions, mas não consiga converter em corrida, ainda assim é um número chamativo. Daqui a pouco a gente fala de Charles Leclerc, vamos falar primeiro do vencedor Max Verstappen, como você bem destacou, Beatriz. 50 vitórias, é um número assim, muito chamativo, né? A gente tá vendo, né, o Verstappen começando a passar por cima desses recordes, meio que com a tranquilidade até assustadora, né? Ele já tem, como eu disse, 50. É o quinto piloto da história da Fórmula 1 a bater essa casa, né? Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost, agora ele. E ele é o quinto com mais vitórias, né, com 50, atrás do Prost com 51 e do próprio Vettel com 53. Então ele está a 4 vitórias de ser isoladamente o terceiro maior vencedor da história, atrás apenas de Hamilton Schumacher. E esse ano faltam 4 corridas, né? Não me engano, faltam
5.
5, né? México, Brasil.
Las Vegas. Ah, não, são 4.
Abu Dhabi, são quatro. México, 4. Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Então, se ele ganhar as 4 que restam, o que não é nenhum cenário irreal, muito pelo contrário, né? Verstappen termina o ano isoladamente como o terceiro maior vencedor da história, né? E não vai parar tão cedo por aí, é o que a gente está vendo, mas dessa vez, como a gente falou, né, Beatriz, na introdução, não foi tão simples quanto em outros finais de semana esse ano, mas conseguiu vencer.
Como eu falei, né, para esse final de semana, os pneus contaram muito. O circuito é um circuito bastante ondulado, então o desgaste dos pneus foi maior. A temperatura estava muito elevada nos Estados Unidos, o que também corroborou para um desgaste maior dos pneus. E era uma corrida para pneus médios, tanto que ao longo do final de semana, os pneus macios eles foram usados praticamente apenas na classificação, né? A gente viu o Carlos Sainz tentando uma estratégia diferente na sprint, usando os pneus macios e ficando totalmente descalço no final da prova, sprint que contou com 19 voltas. E era uma corrida onde os macios predominavam, a Red Bull chegou com 2 compostos novos de pneus macios para o domingo, optou usá-los em sequência e terminar a corrida do Verstappen com pneus duros. Eu não me recordo agora se o Pérez foi na mesma estratégia. E com isso, o Verstappen conseguiu um ritmo muito bom, mas justamente por ele vir com pneus duros para o final e o Hamilton ter pneus médios, que eram melhores para a pista, e fazer uma estratégia diferente, né? O Hamilton largou de médios, foi para duros, depois médios de novo. O Hamilton mostrou que tinha ritmo, e o Verstappen largando de sexto, ele teve certa dificuldade para chegar ali e assumir a liderança. O Lando Norris, que foi quem liderou o começo da prova, não facilitou a vida do Verstappen, então ele precisou lidar também com o Norris antes de conseguir efetivamente a liderança da prova. E no final da prova teve que segurar o Lewis Hamilton, né? Como você disse, não serviria de nada, né? Depois que... 3 horas depois da corrida, se o Hamilton tivesse assumido a liderança, né? Mas o Verstappen conseguiu segurar muito bem, batalhou bem ali no final da prova para conseguir manter uma distância razoável do Hamilton e também se defender do DRS. DRS esse foi importantíssimo para o Verstappen conseguir passar o Lando Norris, né? E também as estratégias de parada de boxes, como o próprio Lewis Hamilton destacou. O Verstappen, ele parou nos momentos certos e o Hamilton perdeu muito nas paradas de boxes, né? Então, essa diferença na pista foi espelhada nisso também. E a Red Bull, novamente, irretocável em questão de... Achei a estratégia deles de parar, colocar médios e deixar os duros para o final um pouco diferente do que o esperado, mas funcionou para eles. E também tem aquele detalhe que a Red Bull estava com uma asa traseira que ajudava a proteger os pneus traseiros, então poupava também borracha ao longo da prova. Então, mais uma vez, tudo corroborou muito bem, carro, equipe e piloto. E aí o Verstappen chegou na 3ª vitória consecutiva, 15ª na temporada. E também concordo com você que as próximas 5 corridas, eu falei que faltava 5 porque tem sprint no Brasil e eu me confundi. Então, assim, as próximas corridas, né, 4 longas mais a sprint do Brasil, tem tudo mesmo para o Verstappen faturá-las e, enfim, se isolar. Mas ainda, como você disse, o Verstappen, ele quebra recordes de forma muito fácil. É óbvio que para ele é natural, mas é como se não exigisse esforço. Essa impressão que o Verstappen passa muitas vezes. A gente sabe que não é assim, mas ele está tão à vontade nesse momento da carreira que é a impressão que ele passa para todo mundo.
Tanto que teve problemas, né, como a gente já destacou, só que não foram suficientes para derrubá-lo, né? Ou ele sofreu muito no final em relação aos freios, porque isso foi uma questão... Depois até dito abertamente que o Verstappen pediu, né, para a equipe fazer uma mudança no balanço de freios do sábado para o domingo. Só que isso acabou piorando, né, deixou o carro mais arisco. E o Verstappen tem a característica de ser mais agressivo em alguns momentos nas freadas e precisou ser conservador por conta dessa questão da temperatura, né, um desgaste alto por conta da altíssima temperatura, né. Austin já é uma pista que, por conta das ondulações, gera desgaste e ainda mais nesse calor que estava fazendo. Isso ajuda a explicar também por que o Verstappen dominou tanto a nível de ritmo e sprint no sábado, e acabou perdendo um pouco desse domínio no domingo, né? Ele, por conta dessas ondulações na pista, Red Bull precisou andar com o carro um pouquinho mais alto. E aí, numa Fórmula 1 de efeito solo, você andar um pouquinho mais rápido significa perder um pouco mais de desempenho, né? E essa questão da altura do carro foi um ponto importantíssimo quando a gente vai falar de Hamilton e Leclerc, que foram desclassificados por isso. Mas a coisa que me chama a atenção, Beatriz, é justamente essa diferença, né, de desempenho da Red Bull em relação ao resto, ou do Verstappen em relação ao resto, no sentido de que ele tem problemas nos freios, ele tem problema com aquecimento de pneus, tem problema com... ou precisa levantar o carro, né? E ainda assim consegue vencer a corrida, né? É óbvio que aí a gente vai destacar que por muito pouco o Hamilton não venceu, mas fato é que o Verstappen, mesmo com todos esses problemas, não parece que nada é capaz de derrubá-lo.
É a premissa que a gente já joga aqui corrida após corrida. Ele realmente está imparável e essa temporada é uma temporada muito atípica. Ele já é campeão e agora resta buscar os recordes. Ele está uma vitória do Prost, né, de igualar o recorde de vitórias do Prost. E já deve fazer isso no México. Então, assim, ele está muito à vontade. Eu acho que é essa questão também. O fato dele estar muito à vontade e dos outros times brigarem entre eles para tentar alcançar minimamente a Red Bull. E aí os times começaram a fazer isso em um momento que já não tinha muito o que brigar. Em um momento que tanto o Verstappen quanto o Red Bull estavam tão à vontade que esse conforto virou confiança. E mesmo quando o Verstappen não se classifica bem ou tem algum problema, né? No caso, ele sempre se classifica bem, né? Quando larga lá de trás é porque teve algum problema, mas mesmo nessas situações adversas, ele consegue transformar isso em vitória. Tanto que, com exceção ali de Singapura, né? Nas últimas corridas, sempre se fala em que volta o Verstappen vai liderar. Eu tava tão descrente que eu tinha até comentado com o Edu ao longo do final de semana que ele ia conquistar a liderança na quarta volta, foi lá quase na segunda dezena de voltas da corrida. Mas enfim, querendo ou não, também é de uma forma rápida que ele faz isso. Então, hoje até os próprios adversários entendem muitas vezes, não foi o caso do Norris, né? Não entregou fácil a liderança nesse final de semana, porque sabia que tinha um ritmo que talvez pudesse brigar, mas os próprios adversários, eles percebem que não é aquela briga a deles na corrida e às vezes acabam cedendo até para poder poupar o seu equipamento para realmente fazer as disputas que lhe cabem, porque hoje quase ninguém ou ninguém no grid consegue efetivamente bater de frente com o Verstappen ou com a Red Bull.
Exato, né? E assim, a gente tem um cenário, né? Em que, a não ser que hoje você imaginar uma derrota da Red Bull é apenas numa situação de tudo de errado, né? Como foi o caso de Singapura, que a Red Bull não venceu, foi a única coisa que a Red Bull não venceu, porque tudo deu tão errado por conta daquele contexto específico que envolveu aquela corrida, que realmente não teve como. Mas até mesmo, essa não é a primeira corrida que a Red Bull tem algum tipo de problema, mas se não for um problema geral, muito sério, assim, que escala em vários outros problemas, como foi em Singapura, né? Como eu disse, a Red Bull consegue recuperar isso muito bem e transformar em vitória. Mais uma do Verstappen, né? 50 vitórias na carreira e a gente não sabe muito bem onde vai parar. Mas fato é que nem mesmo o problema no freio, nem mesmo a questão dos pneus foi capaz de derrubar o Verstappen esse final de semana. Verstappen que quase perdeu a corrida na pista para o Lewis Hamilton, mas que depois viria a ser desclassificado. E aí, Beatriz, vale primeiro antes da gente falar do que fez o Hamilton na corrida, da Mercedes, muito está se falando sobre estratégia, né? Falar um pouco do que gerou essa situação, né? Hamilton e Leclerc, os dois desclassificados. Aí já, sempre que acontece uma situação dessa, principalmente com pilotos que têm muita torcida, são muito populares, né? Sempre rola aquele debate, né? Já vi gente falando que foi para ajudar o Pérez. Já tem gente falando que foi muito conveniente dois pilotos no pódio desclassificados porque o Sargent pontuou correndo em casa. Enfim, o pessoal adora as teorias da conspiração, né? Mas fato é que Hamilton e Leclerc que fizeram duas ótimas corridas, dois ótimos finais de semana, né? O Hamilton mais a corrida, o Leclerc mais a sexta-feira, né? Mas acabou tendo problemas com a estratégia, vamos falar sobre isso depois também, os dois desclassificados. O que é que aconteceu, dona Mirta?
Bom, o primeiro conselho que eu deixo para quem está escutando o episódio é assistam a base, porque isso acontece tanto na base que quando acontece na Fórmula 1 você não estranha, entendeu? Você já fica preparado.
A atriz está vacinada já.
Ontem eu abri as redes sociais quando saiu, né, a confirmação da punição 3 horas depois da corrida e vi muitos comentários desse tipo, não teve para onde escapar. Altas teorias da conspiração, né? Muita gente. Uma coisa é fato. Não foi para beneficiar o Pérez, mas pode ter salvado o emprego dele, né? Eu ainda acho que o Hamilton tem total condição de buscar o vice, mas agora dificultou um pouco mais depois da desclassificação de ontem. Mas enfim, sempre após a corrida, alguns carros são sorteados para passarem por uma avaliação da FIA. E aqqui a gente não está aqui para dizer se é certo ou errado. O sistema é um pouco falho, são 20 carros, investigam 4. Se 2 estavam irregulares, a chance de ter outros irregulares é grande. Mas enfim, é assim que funciona por regulamento. E um dos itens que é observado, né, nessa inspeção da FIA, eles inspecionam muitas coisas no carro. E um desses itens, que foi o que desclassificou Hamilton e Leclerc, é a prancha que é colocada no fundo ali do carro, que foi introduzida lá em 1994, que é uma medida de segurança, é uma maneira da que a FIA consegue garantir de observar a altura mínima dos carros. E nesse caso, parece uma prancha de madeira, mas é é uma resina, no caso, né, que é colocada embaixo dos carros, e essa prancha ela tem que ter 10 milímetros, perdão, de espessura. E o regulamento dá uma tolerância ali que no mínimo, né, é 9 milímetros por conta do desgaste normal que vai ter ao longo de uma corrida, ainda mais no circuito como o de Austin. E essa prancha ela pode ser dividida em 3 setores, enfim. E o que aconteceu é que essa peça no carro do Hamilton e do Leclerc não estavam na espessura permitida pelo regulamento, e aí gerando uma desclassificação dos dois pilotos da prova. Na Fórmula 1 é difícil a gente ver uma punição final de corrida que desclassifique um piloto da prova, então acho que também teve esse baque, né? O Hamilton foi pro pódio e aí perdeu isso, enfim. Parece, né, que o critério da FIA para essa seleção no final de semana, que é aleatório quem vão sortear, mas sortearam os 3 pilotos do pódio e o pole position. No caso, quem se deu bem com isso foi também o Lando Norris, que foi para o segundo lugar novamente, né, conseguiu um segundo lugar, mesmo que com as dificuldades teve ao longo da corrida. Mas assim, teorias da conspiração à parte, que fazem parte aí do fã da Fórmula 1, o regulamento tá ali, tá escrito no regulamento, e os carros estavam contra as especificações da FIA. Então, foi uma punição que, por mais que desagrade os fãs, uma punição justa. E eu vi muitos comentários nas redes sociais falando coisas do tipo que, em 2021... a FIA não levou o regulamento tão a sério, mas é justamente para evitar episódios como 2021 que agora a gente vê a FIA agindo mais corretamente de acordo com o seu próprio regulamento, ainda erra muito, mas é justamente para evitar episódios como aqueles que a gente não pode se descontentar quando o regulamento é cumprido, porque não dá para o fã criticar quando o regulamento prejudica o piloto que torce e aí depois gostar quando é algo que não o prejudica. Então, o regulamento está escrito e tem que ser cumprido. Desagrade a quem é desagradar.
É uma coisa que eu até já comentei aqui, e a gente concordou nesse sentido, que um erro não pode fazer o outro, né? Isso vale para qualquer coisa, não só Fórmula 1. Tipo, não é porque houve um erro em 2021, que nem foi um erro, e ali foi um erro... Não foi um erro técnico, né? Foi um erro, não é que algum carro estava fora do limite e desclassificaram, e não desclassificaram esse carro. Não foi uma outra questão, né? Que envolveu um procedimento ali de relargada do diretor de prova. Mas, tipo, o cara errou em 2021, então vamos errar o resto da vida? Não, o erro é para justamente não acontecer mais. Esse tipo de infração, que é infração técnica, assim como peso, assim como combustível e tudo mais... elas são muito preto no branco, né? Não é uma regra interpretativa. Passou, tá fora. não tem o que cobrar. Essa inspeção, né, são várias inspeções que são feitas pela FIA, né, quem comanda isso é o Joe Bauer, ele faz isso desde 97, né, ainda na época do Charlie White, e é um cara muito conceituado no paddock, né, não existe muita dúvida sobre a lisura do Bauer, porque várias questões já foram colocadas e muito bem trabalhadas por ele ao longo desse tempo. É, tudo é fiscalizado, né? Altura, peso do carro, fluxo de combustível, peso do piloto, tudo. É, o chassi, o sistema de recarga de energia, tudo é fiscalizado. É, e alguns itens, eles são feitos por escolha, né? Por quê? Por que que são feitos por escolha? Uma escolha aleatória, né? Sempre bom destacar isso. Porque não tem equipe, não tem pessoal para fazer tudo, gente. Assim, são 20 carros. Se você designa uma quantidade específica de pessoas para fazer essa questão em 20 carros, é muito pessoal, é muito tempo, é uma grana enorme. Né? Então, a FIA, historicamente, ela já faz esse tipo de processo, né? De seleção aleatória de carros, especificamente nesse sentido. É, isso aconteceu também em várias etapas durante o ano. É, tem também a questão do cronograma, né? O cronograma da Fórmula 1 ele já é muito apertado, você teria que aumentar um cronograma para fazer isso e não é tão simples. Não só na Fórmula 1, tá em várias categorias isso acontece, desde o kart, até passando pelas principais categorias que temos hoje, esse tipo de verificação aleatória em alguns carros para alguns itens é normal, acontece. Aconteceu com Verstappen, Norris, Hamilton e Leclerc, os dois foram desclassificados. Né? Então não tem espaço aqui para a gente ficar investindo em teorias da conspiração. Né? Aconteceu e normalmente acontece quando os pilotos, e isso não costuma gerar desclassificação, porque normalmente as coisas estão nos conformes, não foi o caso dessa vez. E é importante, né, pontuar que esse tipo de situação aconteceu, a hipótese mais provável, né, do que aconteceu foi justamente a questão das ondulações, né, que nós destacamos. É, Austin é uma pista que já tem muita ondulação, essa ondulação gera muita batida, né, nessa prancha, no carro, e essas batidas podem ter causado aí um desgaste acima do normal. É, vale pontuar, né, que você pode resolver isso levantando um pouco o carro. A Red Bull, por ser muito mais forte que os outros hoje, com o Verstappen, ela conseguiu levantar um pouquinho o carro e perdeu o desempenho, mas continuou firme e forte, né? a ponto de vencer a corrida. As outras equipes que estão ali numa briga um pouco mais parelha já não têm tanto esse luxo, não podem se dar tanto esse luxo de estar levantando o carro. Aconteceu no caso da Mercedes e da Ferrari e acabou dando errado para o Hamilton e para o Leclerc. O que muita gente se perguntou, e aí, Beatriz, é um ponto que a gente pode até tentar discutir, é se pode haver uma revisão de procedimentos em relação às equipes, né? Por exemplo, muita gente questionou. Ah, beleza, sorteamos aqui 4 pilotos, 2 deles foram investigados, Hamilton e Leclerc, eles foram punidos. Então, vamos investigar também Russell e Sainz, vamos fazer essa inspeção também a mais nos 2 pilotos restantes de Ferrari e Mercedes, porque se um carro teve problema, será que o outro pode ter tido também? É, não é uma correlação direta, né? Mas a FIA, ela tem muito dessa questão, né? Ela tem um procedimento e aí depois que dá uma merda, eles mudam o procedimento. Vamos ver se isso vai acontecer, mas também houve esse questionamento, né? Por que não fazer nos outros carros da equipe que puderam, que teve problema com seus primeiros carros também?
Eu acho que o principal ponto de ser poucos carros, justamente a demora. A gente viu que em 4 carros demorou 3 horas para sair a decisão de 2 pilotos. Então, assim, apesar de ser muito do preto e no branco as questões da FIA, né, o regulamento da FIA, existem alguns pontos que dão margem para dúvidas, e essa questão de como é sorteado e a quantidade de carros é um dos grandes fatores que geraram dúvidas ontem. Só que, assim, nada garante que... É claro, pode ser que aconteça por serem carros da mesma equipe, mas às vezes os carros, por mesmo que sejam o mesmo fabricante, sofrem desgastes diferentes. Então, também não seria certeza que Russell e Sainz teriam o mesmo problema que seus companheiros de equipe. Então, assim, poderia ter uma avaliação melhor? Poderia ser que todos os carros fossem avaliados e aí ver realmente quem seria desclassificado ou não? Poderia, mas seria um trabalho muito longo, muito extenso, demoraria muito para ter o resultado. Não acho que esse seja o motivo certo para não se fazer, Mas, enfim, é como funcionam as coisas atualmente. Talvez, como você disse, depois de todo esse burburinho após essa punição, essa dupla desclassificação da corrida, as coisas sejam melhor ajustadas, porque, como você disse, é comum que a FIA mude seus métodos após algumas situações um pouco mais incômodas em algum final de semana.
Tem uma outra questão também, né? Eu falei dessa questão de cronograma, né? Que o cronograma da Fórmula 1 é apertado no final de semana e tal. Vale destacar outra questão. Nós estamos, e não é necessariamente por isso, né? Que a Fórmula 1 faz isso sempre. Mas nós estamos em um período de rodada tripla. Então já tem corrida de novo esse final de semana, né? Então se você estende esse processo, você leva mais tempo, consequentemente você vai demorar mais, vai sair do cronograma para você fazer o empacotamento de tudo, guardar toda a estrutura para poder despachar para levar para o México. E isso pode atrasar o cronograma das equipes e pilotos e causar problemas, né? Então, presente, não há uma condição estrutural, nem na Fórmula 1, nem em lugar nenhum, para você fazer tudo, né? De uma vez, né? Nesse sentido. E que houve uma discussão, né, na verdade, o formato do fim de semana com sprint pode ter prejudicado, né, Mercedes e Ferrari nesse sentido, porque você tem um treino livre e depois parque fechado. Sim. Já era, não mexe mais. Talvez se esse problema tivesse sido identificado com 3 treinos livres, isso poderia ter sido corrigido antes, né, mas com um treino só e parque fechado, é mais difícil de você identificar o problema e aí você não consegue corrigir depois. Então, isso também certamente acabou prejudicando Mercedes e Ferrari, especificamente Hamilton e Leclerc. Hamilton, que quase venceu, né, na pista. Faltou um pouquinho. Se a corrida tivesse umas 2 voltas a mais ali, talvez ele tivesse vencido. Porque o Verstappen, com a questão dos freios, né, e os pneus, e vale falar dos pneus, né, os pneus, a gente vai falar agora de Mercedes e Ferrari, falar de estratégias, os pneus médios funcionaram muito melhor do que os duros, né, nesse final de semana. E o Hamilton, no final ali de médios, foi passando todo mundo, e quase venceu a corrida. E aí fica o questionamento que muita gente se fez, né, Beatriz, após a corrida, se a Mercedes errou com o Hamilton ou não na estratégia, porque aquela demora de algumas voltinhas a mais ali para parar no primeiro stint, né, quando o Verstappen é chamado, pode ter custado a vitória para a Mercedes.
O próprio Hamilton comentou isso depois da corrida, ele estava bastante insatisfeito, mas um final de semana em que ele sai agradecendo a equipe pelas melhoras no carro, mas bate na tecla de estratégia e paradas, né? Eu acho que além de ter parado depois de Verstappen e Norris, né, que eram os que estavam liderando a prova naquele momento, também pesou muito contra o Hamilton a parada mais extensa, porque as 2 paradas da Mercedes foram paradas longas, principalmente em relação aos seus adversários. Não me recordo se foi na segunda parada, né, do Norris. O Norris fez, a McLaren fez a parada do Norris em 2 segundos cravados, e a Mercedes fez a do Hamilton em 3.3, então isso também ajudou. O Hamilton conseguiu alcançar o Norris na pista, mas aí ele demorou mais tempo para conseguir fazer isso, logo mais tempo para conseguir chegar no Verstappen. Então, acho que sim, a Mercedes ela fez uma estratégia errônea, não sei se estavam contando para uma parada só, por isso tentaram prolongar o primeiro stint ali de pneus e aí permanecer com os duros na pista, mas não deu certo. Se tivesse agido um pouco mais rápido, talvez realmente tivesse brigado pela vitória. Aí o gosto da desclassificação seria ainda mais amargo, mas, enfim, dos males o menor. Mas a gente viu que ritmo tinha com os pneus médios ali no final da prova. E eu achei que essa estratégia da Mercedes, por mais que eles tenham demorado mais, né, para parar o Hamilton, essa estratégia de começar e terminar a prova com pneus médios, para mim foi uma estratégia mais acertada do que a estratégia da Red Bull. Mas o tempo de parada e a demora para chamar o piloto para os boxes custou bastante para a equipe alemã, que não está conseguindo se ajustar nesse ponto. O carro melhorou bastante, mas a gente vê, ao passar dos finais de semana, os 2 pilotos muito satisfeitos com essa questão de estratégia do time, que parece estar bem perdido nessa altura do campeonato, com a tomada de decisão para o melhor momento de realmente parar e acompanhar os seus adversários. Talvez tivesse sido um pouquinho mais inteligente, parado no mesmo momento, um pouco antes, o resultado tivesse sido diferente.
Sobre essa questão, né? A Mercedes ficou meio que titubeando, né, durante um certo tempo ali, quando o Verstappen para, vamos para uma, vamos para duas e tal. E até a própria transmissão mostrou, né, no, ao final da corrida, né, perto do final da corrida, fez uma projeção ali, né, a Fórmula 1 com os sistemas que ela tem, né, alguns deles são desenvolvidos, por exemplo, em parceria com a Amazon, né, e até nesse sistema, esses sistemas meio que mostraram ali na transmissão que se o Hamilton, a projeção, se tivesse parado só uma vez, Hamilton estaria terceiro no final da corrida. Óbvio que são projeções, né, de acordo com números, a prática às vezes pode ser diferente, mas a projeção pelo ritmo da corrida indicava que o Hamilton ficaria mais atrás do que esteve se tivesse com a parada. Então, como você falou, eu concordo contigo, a estratégia macio, duro, ou macio, médio, duro, médio, se provou muito bem colocada na minha opinião. O que pegou foi essa demora, né? A Mercedes não se entendeu muito bem no que fazer, e também as paradas lentas, como você bem pontuou. A primeira parada, se eu não estiver enganado, ela dura 3.2. Se a Mercedes tivesse feito uma parada, por exemplo, um segundo mais rápida, beleza, 2.2 não é uma parada simples, mas um segundo mais rápida, o Hamilton, que na última volta abriu a última volta a 1.8, ele abriu a última volta, a penúltima volta, né, a 1.8 do Verstappen, ele abriria a penúltima volta a 0.8. Com o Verstappen sofrendo com pneus, com o Verstappen sofrendo com balanço de freios no final da corrida, e o Hamilton, a 0.8, estaria em condição de DRS, com duas voltas para o final. Então, ali seria uma condição do Hamilton atacar para brigar pela vitória. Acabou não sendo o caso, né, para ele. Então, assim, é óbvio que eu sempre gosto de fazer um adendo em relação a estratégias, né, Beatriz, de que a gente analisa depois da corrida, né? E aí é fácil, né, nós aqui do sofá analisarmos depois se deu certo ou se deu errado. Porque se ele ganha a corrida, a gente ia estar aqui falando, tipo, nossa, olha só como a Mercedes foi fantástica, foi genial, não sei o que, blá, blá, blá. Aí como perdeu, nossa, como a estratégia foi horrível, né? Mas o que pegou para mim, não sei se você vai querer amarrar esse assunto, não foi nem necessariamente a escolha dos pneus ou que a Mercedes apostou de estratégia ou não, foi essa dúvida. Mercedes, nesse tipo de cenário, onde você enxerga alguma possibilidade ali para bater um rival tão forte, você não pode ter dúvida. Você tem que ter um pouco de convicção mais clara. E me pareceu que essa dúvida da Mercedes acabou prejudicando o Hamilton no final da corrida.
Não, eu concordo. A tomada de decisão demorou muito para chegar. E quando chegou, foi tarde demais. Por mais que um lado da estratégia tenha sido inteligente, a demora acabou com todo o planejamento que a equipe tinha feito previamente.
Pois é, falando em estratégia, né, outro piloto que acabou sendo destaque não só pela desclassificação, mas também pela estratégia na corrida, foi Charles Leclerc, que acabou sendo desclassificado, o Sainz herdou o pódio, né, porque o Hamilton também foi desclassificado, né, o Leclerc chegaria em quinto, acabou perdendo essa posição. E, bom, Beatriz, se existiu muito debate em relação à estratégia do Hamilton, em relação à estratégia do Leclerc também, houve um debate maior ainda, assim, como eu disse, não gosto de ficar sentenciando, vendo do sofá depois, porque é muito fácil para nós. Também não gosto de cair muito nesse clichê de, ah, é a Ferrari, porque não é só a Ferrari, não é a única equipe do planeta que é a estratégia. Dito isso, eu confesso que eu não entendi, na verdade até deu para entender depois, né, a Ferrari explicou, por que o Leclerc foi o único a fazer uma parada, né? Numa pista em que você tem um calor muito grande, um desgaste muito forte, muita ondulação. De todos os ponteiros, o Leclerc foi o único a fazer uma parada só. E o que mais me pega nesse sentido é... O cara foi o pole, né? Assim, se você vai tentar fazer uma estratégia mais arriscada com um dos seus dois carros, você tem dois carros, né? Explicando melhor. Você tem dois carros, um deles faz a pole, e você vai tentar fazer uma estratégia mais arriscada com algum dos dois, você faz com o outro, né? O Leclerc fez a pole e acabou meio sentenciado a fazer a estratégia mais arriscada e acabou perdendo o terreno com isso.
Foi uma estratégia muito estranha entre os pilotos que terminaram a prova. O Leclerc foi o único que não fez duas paradas. Ele fez a parada dele, se não me falha a memória, na volta 27. Depois disso, foi na volta 24, perdão.
24,
e
isso.
Ele estava nos pneus médios e foi para os compostos duro. E no final da corrida, ele já não tinha mais pneu para poder se defender. Ainda levou uma ordem da equipe que, né, orientou ele a deixar o Carlos Sainz a passar. Tomou o bote do Pérez também, perdeu posição para o mexicano. Enfim, foi mais um final de semana para se esquecer para o Leclerc, porque além de tudo isso, ainda teve a questão dele ter sido desclassificada da prova, né, para terminar com chave de ouro. Esse final de semana horrível dele. A Ferrari começou parecendo que ia bem, né, ele conseguindo a pole e tudo mais, parecia que tinha um ritmo bacana, mas isso não se mostrou na corrida. Ele e o Sainz ficaram um pouco mais para trás em relação ali, né, aos três primeiros colocados. Ele foi facilmente passado pelo Norris na largada. Então, foi um final de semana muito complicado, mais um. Tem esse clichê, né, de a Ferrari sempre errando estratégia, como você disse, não é a única, mas isso já vem virando uma marca registrada dos italianos, e por isso que muitas vezes se bate muito nessa tecla, porque, como você disse, se você tem dois pilotos, dois carros, e você tem um largando na frente, você não vai arriscar a chance de um bom resultado com aquele carro. Então, se você quer ser mais ousado, você vai priorizar o carro que tá vindo mais de trás, mas não foi o que aconteceu. Sorte do Sainz, que não foi ele, que foi o carro que sofreu o experimento de uma parada só, e ainda conseguiu herdar o pódio graças à desclassificação do Hamilton. Então, se deu muito bem o espanhol, principalmente se você relacionar aí com o companheiro de equipe. E agora, ele segue ali à frente do Leclerc, né? O Sainz segue no vídeo do Leclerc, e depois desse final de semana abriu 20 pontos de vantagem com companheiros de equipe.
É uma coisa que eu até já destaquei aqui em outros momentos, né? A gente sempre pontua que a tabela de pontuação nem sempre diz tudo, né? É importante a gente ter esse contexto em mente, né? Não adianta só olhar para a tabela e dizer, assim, assado e sentenciar. Porque se você olha para a tabela, né, na corrida, o Sainz fez 15 pontos, o Leclerc 0, né? Na prática, o Leclerc andou mais que o Sainz o fim de semana inteiro. Fez pole na sexta, teve entre os ponteiros ali durante boa parte da corrida, então brigou por pódio. Então, o Leclerc, ele andou mais, teve mais ritmo, mais velocidade do que o Sainz em todo o fim de semana. Só que aí, essa questão da estratégia, né? Como eu falei, em um final de semana em que você tem um desgaste muito excessivo de pneus, muitas ondulações que podem gerar isso e tudo mais, existe uma questão muito prática aqui, de que parecia muito claro que a principal estratégia era de duas paradas, né? Já se falava desde o sábado. A Ferrari, ela destacou depois da corrida que os computadores dela indicavam que não havia muita diferença entre fazer uma ou fazer duas paradas. Só que durante a corrida, né, essas contas se mostraram erradas, né? A conta do computador da Ferrari se mostrou errada. Ok, entendo, tal, eles tinham essas contas e que davam essa diferença. Mas se, no cenário de muito calor, muito desgaste previsto, a estratégia mais convencional, mais conservadora, seria de duas paradas, você faz a estratégia mais conservadora para evitar qualquer tipo de risco com quem está largando à frente. E o cara que está largando atrás arrisca um pouco mais. O que me chamou a atenção foi isso, né? O cara que estava largando à frente de todo mundo na corrida, meio que ser colocada para fazer essa estratégia mais arriscada. E aí uma estratégia arriscada tende a dar certo ou tende a dar errado. A chance já é mais igualitária nesse sentido. Deu errado e o Leclerc acabou ficando para trás. Foi uma pena para ele, né? Havia uma esperança, né, depois da pole na sexta, que acabou se esvaindo com isso tudo. E o Sainz de novo, né? Definitivamente não andou mais do que o Leclerc no final de semana, mas sai com 15 pontos, o Leclerc com 0, e aumenta essa vantagem que ele tem em relação ao Leclerc no campeonato de pilotos. Essas desclassificações, né, Beatriz, acabaram tendo alguns beneficiados nesse sentido, vamos falar de outros mais para frente, mas o principal deles, talvez, sem dúvida, tenha sido o Sérgio Pérez, né?
Que, com toda certeza.
Pois é, ele iria ficar em quinto, né? O Leclerc, na verdade, terminou em sexto na corrida, o Pérez em quinto. Uhum. Ele, com o Hamilton em segundo, ele iria ter uma desvantagem de 8 pontos em relação ao Hamilton na briga pelo vice e saiu com uma vantagem de 12, né? Só nessa brincadeira aí acabou compensando 20 pontos. E, assim, óbvio, ainda faltam algumas corridas. O Pérez teve uma espiral muito negativa recentemente, mas parece que, com isso tudo, tá se amarrando esse vice-campeonato pro Pérez, né?
Como eu disse quando eu estava falando do Hamilton, ainda acho que o Hamilton tem condições de brigar pelo vice-campeonato, mas o Pérez teve a vida muito facilitada depois da desclassificação do Hamilton. Agora são 39 pontos de diferença entre o Hamilton e o Pérez. O Pérez tem 240 pontos e o Hamilton 201. Mas, assim, de todos os beneficiados, como você disse, tivemos bastante com as desclassificações, o Pérez, sem margem, assim, foi o mais beneficiado, porque, além de tudo, a gente já vem falando aqui semana após semana sobre a pressão que vem se fazendo em cima de Sérgio Pérez, por mais que publicamente Marco e Horner falem que não, a gente vê que uma cobrança muito extensa vem sendo colocada em cima do Pérez, e aí ele chega para o seu GP em casa, com apoio da torcida, numa situação muito mais confortável do que se o resultado que tivesse valido fosse o resultado realmente da bandeira quadriculada na corrida de ontem. A questão do Pérez para ele ser vice-campeão é que ele depende dele mesmo. E ele, quando isso acontece, ele se vê muito pressionado, ele tende a errar. E hoje a gente vê que o desempenho do Pérez, por mais que ele tenha um carro muito melhor, não consegue ser melhor do que o desempenho do Hamilton nas últimas corridas. E a gente sabe que tem um GP chegando, que é o de São Paulo, onde a Mercedes tende a se dar bem, mesmo quando vai mal. Então, talvez Interlagos possa ser aí um ponto de virada, talvez, para a Mercedes e o Sérgio Pérez. Se seguir sentindo a pressão, tem essa tendência a errar mais, é uma situação preocupante. Mas agora o Pérez está realmente com a faca e o queijo na mão. Basta não jogar a faca no próprio pé para conseguir esse segundo lugar no campeonato, que é a obrigação dele com o carro que ele tem. E, enfim, precisa demonstrar alguma coisa se quiser continuar. Acho que já é muito claro que ele não vai ter uma renovação de contrato. E a questão que fica é se esse contrato vai ser cumprido até o final ou se ele vai ser quebrado ao final dessa temporada. E para que ele tenha mais chances de estar no grid em 2024, ele precisa certamente não deixar esse vice escapar.
Exatamente. Quanto a isso, né, ele tem agora 38 pontos, né, de vantagem em relação ao Hamilton. E aí eu estava até fazendo a conta, né? Você imagina um cenário, que é muito plausível, né, do Verstappen ganhar todas as corridas até o final do ano, as quatro. O melhor resultado possível do Hamilton seria um segundo lugar. Ou seja, o Hamilton conquistando os melhores resultados possíveis, o Pérez ainda poderia, por exemplo, não pontuar nas duas próximas corridas e ele ainda assim iria, por exemplo, para Vegas como vice-líder do campeonato. Então essa diferença de 12-0 acabou sendo crucial, né, para ele nesse sentido. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar, porque o Pérez tem oscilado de mais para baixo em alguns momentos, mas sem dúvida esse resultado o colocou como um dos vencedores do final de semana. Outra coisa aí, de novo, que a gente vai falar, outra coisa que não reflete outra situação em que a tabela não reflete o desempenho, né? O próprio Pérez falou depois da corrida que não conseguiu, né, não se deu bem com o acerto, né, escolheu meio que uma direção errada nesse sentido. Não teve um grande ritmo no final de semana, terminou 18 segundos atrás do Verstappen, que sofreu, né, com freio e tudo mais, e ainda assim ele sai com 12-0 em relação ao Hamilton. Ele não andou, definitivamente ele não andou perto do Hamilton no final de semana a nível de desempenho, mas saiu com 12 pontos a mais. Coisas da tabela do esporte da Fórmula 1. Quem saiu também com muito ponto foi Lando Norris, né? A McLaren, que no fim das contas, apesar de tudo, né, com essas desclassificações, a McLaren fez mais pontos que a Mercedes, fez mais pontos que a Ferrari, o Norris consegue mais um segundo lugar, e a McLaren ultrapassa definitivamente a Aston Martin ainda com 4 finais de semana para acabar o campeonato. E aí, Beatriz, você tem a situação do esse 880 da McLaren que foi em Austin, né? McLaren que demonstrou mais uma vez que ainda não se achou em relação às curvas de baixa, né? O Norris perdia muito tempo, principalmente naquele grampo, né, da curva 11 antes da reta. Foi ali, por exemplo, que ele errou antes de perder a liderança para o Verstappen. Mas salva um segundo lugar, enquanto o Piastri teve aquele incidente com o Ocon no começo da corrida e veio depois a abandonar com problemas. A McLaren não consegue pontuar com os dois carros, mas um deles ficando no pódio.
O Oscar Piastri, ele estava com um ritmo bem diferente do Lando Norris nesse final de semana e acabou tendo contato ali com o Esteban Ocon, e ambos abandonaram a corrida, o que, apesar de não estar no mesmo ritmo do Norris, ele estava se encaixando ali na zona de pontuação, então, nesse sentido, a McLaren saiu prejudicada, mas, por outro lado, o Norris herdou o segundo lugar, ele que largou muito bem, que fez um começo de prova muito bom, mas depois foi perdendo desempenho com os pneus duros na reta final da prova, mas que salvou mais um pódio, o sexto dele na temporada, o quinto consecutivo. O Norris vem numa crescente muito, muito boa. Confesso que, em dado momento ali do final de semana, eu cheguei a sonhar que poderia vir a primeira vitória do Norris na Fórmula 1. Até brinquei ontem que, para mim, a corrida acabou na volta 24, que foi quando ainda o Norris ainda liderava a corrida. Mas, enfim, brincadeiras à parte. O Lando Norris vem crescendo bastante ao longo da temporada. O carro da McLaren vem dando estabilidade para que ele possa ter esse crescimento. E, apesar do Piastri estar com um ano de estreia muito bom e ter um papel determinante para que a McLaren esteja nessa subida no campeonato e sonhando até, volto a repetir, falei isso no outro episódio, não acho que consegue passar a Ferrari, mas pode sonhar com isso, já conseguiu ultrapassar a Aston Martin, que ontem também, né, na corrida de ontem também teve a questão de só terminar um carro na... Só um carro da Aston Martin para não terminar a prova, que foi o do Lance Stroll. O Fernando Alonso também acabou abandonando. O Stroll conseguiu pontuar, né? Foi o sétimo colocado. Os dois carros da Aston Martin largaram do pit stop, assim como do pit stop, não, do pit lane, assim como os dois carros da Haas. Então foi uma subida interessante ali do Lance Stroll. Mas a gente sabe que grande parte também da... Além do carro da Aston Martin ter estagnado na temporada, grande parte também dessa situação é que a Aston Martin conta só com um piloto, e a McLaren, como a gente sempre vem repetindo, tem uma dupla muito nova, muito boa, com o novato fazendo papel, mas o Lando Norris sendo fundamental, e na corrida de ontem provou isso, conseguiu mais um segundo lugar, conseguiu estabelecer seis pontos de vantagem aí para a Aston Martin, mas a gente veio combinado das duas equipes nas últimas corridas, tende a ser uma vantagem que vai crescer nas corridas restantes, nos quatro últimos GPs do ano. Mas a McLaren, que para mim hoje é totalmente sem clubismo, que eu vou falar agora, de verdade, para mim hoje é a equipe que... É a equipe mais surpreendente resgatar o começo do ano. A gente viu uma McLaren que se falava ali nas três primeiras etapas de ser uma McLaren que brigaria no fundo do grid. Uma McLaren que estaria brigando ali nas últimas posições da tabela, porque não era nenhum absurdo falar isso com o carro que a McLaren chegou na temporada. Mas as atualizações foram dando certo, fizeram realmente um carro e hoje pode sonhar até em passar a Ferrari nos construtores e ser a terceira colocada. Repito, são 80 pontos de vantagem da Ferrari nesse momento. Acho difícil que a McLaren consiga esse feito, mas não é impossível. Então, é aguardar o campeonato. Tem um pouco de disputa que ainda tem no campeonato até Abu Dhabi, que no caso é essa questão dos construtores. Também a questão aí de Hamilton e Pérez, que são as disputas que restaram para a gente acompanhar.
É, a McLaren, a grande história do ano, né, digamos assim, era a Aston Martin, né, no sentido de como ela saiu do ano passado para esse muito bem, mas já se tornou a McLaren, né, por conta dessa curva de desempenho, já ultrapassou a Aston Martin, e dá para passar a Ferrari, uma diferença de 80 pontos ali, faltando quatro corridas, é difícil, mas nesse arco de desenvolvimento, hoje para mim, a nível de desempenho, a McLaren é a segunda equipe. Ela, acho que os problemas dela são menos acentuados que os problemas, por exemplo, da Ferrari. A Ferrari, de novo, né? Até algo para a gente pontuar, nós falamos de Ferrari. De novo, a Ferrari sofrendo com desgaste de pneu, né? Uma situação que a gente achou que já tinha sido atenuada, não encerrada, mas atenuada. Mas, de novo, a McLaren sofrendo bem com desgaste de pneu. A Ferrari sofrendo bem com desgaste de pneu. A McLaren tem essa questão ainda com curva de baixa, né? O Norris, ele perdia muito desempenho nas curvas baixas, como eu falei, principalmente na curva 11, né? Aquele grande ponte do retão. Errou em alguns momentos ali na disputa com o Verstappen, porque o carro não está bem nesse tipo de contexto. Mas ainda assim, a McLaren, mesmo com isso, mesmo com esses problemas, conseguiu salvar um segundo lugar, fazer um grande resultado, né? Isso é importante. Mesmo você estando em uma pista que tem algumas características que não batem tanto com o seu carro, você conseguir entregar bons resultados. E a McLaren conseguiu fazer isso com o segundo lugar. Não dá para saber o que seria a corrida do Piastri, porque a batida com o Ocon foi na primeira volta, né? Então, ali já prejudicou tanto o andamento da corrida. A ver, né, o que será da McLaren nas próximas corridas e nessa disputa aí, né, com a Ferrari agora, que a Aston Martin já foi ultrapassada. Aston Martin que, veja você, hein, Beatriz, aconteceu, hein? Lance Stroll pontuou. Pela primeira vez aí, depois das férias, Lance Stroll nos pontos. E ainda chegou em sétimo lugar, né? Tudo bem que dois carros foram desclassificados, mas chegou em sétimo lugar. Quem acabou saindo muito frustrado do final de semana foi Fernando Alonso, né? Ele, a Aston Martin acabou se perdendo um pouco ali no acerto, tanto para o qualifying quanto para a sprint, né? Os dois carros da Aston Martin caíram no Q1, né? No qualifying da sexta-feira. A Aston Martin fez ajustes, né? Os dois carros, por isso, precisaram largar do pit lane. O Alonso saindo lá de trás com a configuração antiga, né? No caso do Alonso, a Aston Martin voltou para a configuração antiga. Ele se encontrou, estava indo bem ali, saindo lá de trás para chegar até um nono lugar, mas com problemas no assoalho acabou abandonando, né? Pela primeira vez no ano. E o Stroll também saindo lá de trás conseguiu se dar bem com os pneus, principalmente, e com as desclassificações ainda conseguiu salvar uma pontuação em sétimo lugar.
Foi um final de semana bem atípico, se não me falha a memória, foi a primeira vez na temporada que o Fernando Alonso não chegou ao Q3 na classificação e ainda abandonou com problemas no assoalho. Foi um final de semana assim, totalmente esquecível, mais uma vez. Não é a primeira na temporada que a Aston Martin ela sofre com o acerto do carro, em conseguir achar um bom acerto. E o Stroll foi beneficiado, né? Ele cruzou a linha de chegada em nono, mas com a desclassificação do Hamilton e do Leclerc, ele acabou subindo para sétimo. Um ótimo resultado para quem largou lá do pit lane. E curioso, né? Ele errou a volta de apresentação, ele foi alinhar nos boxes e os mecânicos tiveram que tirar o carro dele ali, ficou sob investigação por um tempo, mas não aconteceu nada que afetasse o seu resultado na corrida. Então, finalmente, pós-férias, conseguiu alguns pontos para chamar de seu, vencer Fernando Alonso em alguma etapa no campeonato. E assim, o Stroll, que é um cara que parece estar meio de saco cheio da Fórmula 1, mas que nesse final de semana específico, por todas as questões que o ajudaram, mas também por conta do seu desempenho, né? A sorte anda ao lado de quem faz jus, então nesse final de semana ele fez isso. Consigo desencanar um pouco da situação que ele mesmo vinha se colocando por um bom tempo. É um piloto que muito se fala, que muitos se criam teorias, mas que a gente sabe que rendendo ou não vai estar ali quanto quiser, mas ele mesmo parece dar sinais que não está querendo mais permanecer nesse lugar por muito tempo, mas enfim, ver se voltar a pontuar, poder respirar, ele muda um pouco o comportamento e foca um pouco mais nas coisas que eu acho também que é o que vem faltando pro Lance Stroll. E o Fernando Alonso, né, após mais um desastre de final de semana, já vem se mostrando bem descontente. O amor que a gente via com a Aston Martin está acabando a paciência também. Mais uma vez reclamando bastante sobre o desempenho do carro. Vamos ver aí. É mais um episódio que a gente precisa ficar de olho para o restante da temporada. Porque enquanto o carro estava rendendo, estava sendo uma relação bem amistosa, mas agora o Alonso também parece que cada vez mais demonstra que a paciência dele está acabando com a Aston Martin e os erros até juvenis que a equipe comete em alguns finais, bem cometendo em alguns finais de semana.
Pois é, né? Essa queda da Aston Martin já não vem de agora, né? E ela agora se reflete na tabela porque está oficialmente atrás da McLaren nos pontos. Beatriz, olhando aqui a tabela, eu observo, veja você, hein? Atenção porque eu vou falar agora. Eu observo duas equipes nesse final de semana, duas equipes que pontuaram com seus dois pilotos. Red Bull, o que ultimamente nem vinha sendo algo muito, muito comum, né? Por incrível que pareça. Mas Red Bull e Williams. As duas Williams, hein? Alexander Albon em nono. E o Logan Sargeant, hein? Primeiro ponto dele na carreira, em décimo lugar, em casa. Como eu falei lá atrás, né? Gerou muita teoria da conspiração aí, né? De que rolou uma operação salva Sargeant, né? Para ele pontuar em casa com dois pilotos desclassificados. Fora isso, obviamente isso é uma grande mentira, mas destacar aqui o Sargeant. Chegou em 12º, né? Fez uma corrida mais sólida. conseguiu andar num ritmo melhor do que vinha fazendo nas últimas corridas e com as desclassificações pulou para o décimo lugar. As duas Williams nos pontos, e a gente até comentava ontem, né, em off, que se a Williams já havia destacado publicamente que tinha um desejo de manter o Sargent, apesar do desempenho ruim nas últimas corridas, né, pós-férias principalmente, agora com um ponto, parece improvável que o Sargent vá perder essa vaga. E agora todos os pilotos que começaram a temporada já pontuando, né? Digo porque o Ricardo não pontuou ainda, mas ele não começou a temporada. Dos que começaram a temporada estão, né? Porque o De Vries começou a temporada e não pontuou. Mas dos 19 que começaram a temporada e seguem no grid, o Sargent era o único zerado, agora não mais.
É, muito se falava que o que faltava para o Sargent era um ponto, e quando esse ponto viesse, viria a renovação. Eu acho que essa renovação ela já estava encaminhada e esse ponto foi só a cereja no bolo. Eu já falei isso aqui há muito tempo. Eu acho que a Williams, todos esses manifestos da Williams de querer permanecer com ele por mais um ano, já demonstravam isso. E entendo a equipe exigir, obviamente, desempenho, o mínimo que o piloto pode entregar. E curioso, né? A Williams, ela volta a pontuar com... A Williams, ela só consegue pontuar com os dois pilotos em situações muito adversas. Porque a última vez que isso tinha acontecido foi na Bélgica, em 2021, naquela corrida que não existiu. Que foi, inclusive, o primeiro pódio do Russell na Fórmula 1. Enfim, e aí agora, né, com as duas classificações, os dois pilotos conseguiram pontuar. Não foi um final de semana bom para o Williams. O Albon, ele declarou, né, que o time não... Né, o Williams não tinha separado pneus para ele. Ele tinha gastado os seus pneus médios ao longo do final de semana. E o carro não estava rendendo com os pneus duros. Então, ele teve que passar boa parte da prova lidando com os pneus macios desgastados que foram usados na sprint e na classificação. E com isso, ele brigou muito com o carro. E aí, numa situação bem complicada de pista, ele segurou uma 11ª colocação e depois converteu em um 9º lugar, somando 2 pontos, e foi a primeira vez desde o GP de Monza que o Albon conseguiu se colocar no top 10. Então a gente vê que esse carro da Williams pós-férias também não tá num ritmo tão bacana como a gente viu em algumas outras provas antes das férias. E aí o Sargent pontua pela primeira vez em casa, em uma das suas 3 corridas em casa, né, diga-se de passagem, mas pontua aí correndo pela primeira vez em cota. Foi um final de semana, foi uma corrida que foi ok, né? Ele conseguiu seguir o ritmo do álbum, que eu acho que era o primeiro passo que faltava para mostrar que estava evoluindo. E aí tem aquela questão, o anúncio ainda não foi feito oficialmente, por mais que todo mundo já perceba que está bem encaminhado, mas ainda não foi anunciado oficialmente que o Sargent é esse piloto. Seria muito benéfico para ele mesmo, até para aumentar a confiança, que ele consiga repetir esse bom desempenho nas corridas que faltam. Não apenas voltar a pontuar, mas conseguir acompanhar o ritmo do álbum, que é algo que vem faltando para ele ao longo do ano. Quem acompanha do Pit ao Grid sabe que eu concordo com a Williams. Já concordei mais, mas eu sigo concordando com uma renovação, porque a Williams, como eu já falei aqui em outros momentos, a Williams sabia onde já estava se metendo quando subiu o cara da Fórmula 2 sem estar realmente preparado para a Fórmula 1. Então, acho sim que merece um segundo ano, e aí sim, no segundo ano, se não render... A Williams tem que seguir em frente, mas se conseguir se manter consistente pós o GP dos Estados Unidos, né, agora nas 4 etapas que faltam, então aí ele realmente vai provar que merece, de fato, seguir nesse grid. E não me recordo a última vez que o grid, né, se renova totalmente de um ano para o outro. Eu fico chateada com essa questão de não ter renovação do grid, não ter espaço para quem está vindo da base, mas também é compreensível que as substituições que poderiam ser feitas eram muito poucas neste ano de 2023.
Exatamente. Vale pontuar, né, que a última vez... Você vê que coisa curiosa, né? A última vez que um piloto americano tinha pontuado na Fórmula 1 foi com Michael Andretti, lá atrás, em 1993, quando ele teve aquela passagem relâmpago e que não deu muito certo pela McLaren. E curiosamente, né, Michael Andretti, que é junto com o avô, né, o patriarca da família, que é o Mário, o Michael Andretti é um dos nomes aí que está mais envolvido na questão da equipe Andretti, que está fazendo todo esse esforço para entrar e está sendo barrada de forma medíocre pelas equipes. A gente já falou muito sobre isso. Inclusive, ele esteve, né? Vale fazer esse gancho. O Michael Andretti esteve em Austin, esteve no paddock. Não falou muito sobre o assunto, né? Para não gerar mais polêmica, mas ele disse que o que ele falou é que o próximo passo é pegar um carro com especificação de 2023 para fazer testes usando o túnel de vento da Toyota, que fica em Colônia, lá na Alemanha. Que era o que a McLaren usava até pouco tempo, né? Agora a McLaren já tem o seu túnel novo, antes usava o da Toyota. E Andretti pretende usar o túnel da Toyota para fazer testes com o carro na especificação de 2023, pensando já rapidamente que o Andretti está com pressa, ele quer entrar em 2025. Por que que ele quer entrar em 2025? Porque se as equipes segurarem a onda, né, para que ele entre só em 2026, a gente já falou sobre essa questão aqui. Em 2026, nós teremos um novo Pacto da Concórdia, né, a ser discutido e aprovado, e nesse novo Pacto da Concórdia, as equipes que hoje cobram, a Fórmula 1 cobra uma taxa de US$200 milhões para novas equipes, o novo Pacto da Concórdia quer aumentar essa taxa para US$600 milhões a partir de 2026. Então, por isso que as equipes estão tentando fazer esse jogo sujo para segurar a Andretti até 26, para que ela pague US$600 milhões. A Andretti quer entrar em 25. Vamos ver, né? Para a Andretti, que quer entrar em 25, outubro de 23 já é lá em cima. Isso poderia ter sido já resolvido antes se as equipes tivessem ajudado, né? Mas todo mundo ali segurou por um propósito, né? Por um motivo. Nada é por acaso. Vamos torcer para que dê tudo certo para a Andretti. Beatriz, de mais destaques da corrida, você queria falar do Tsunoda, né? Comentou com a gente em off. O que mais você quer pontuar?
É só o Tsunoda mesmo, ele conseguiu pontuar na corrida de ontem, ele tinha ficado com uma décima colocação e feito a volta mais rápida da prova. Com as punições, ele subiu para o oitavo lugar, somou 5 pontos na corrida de ontem. Agora a AlphaTauri chega aos 10 pontos na temporada, ainda é muito pouco, ainda é a última colocada, e desses 10 pontos, 8 são do Tsunoda, 2 do Lawson. O Daniel Ricciardo teve problemas na prova de ontem, teve um contato, se não me engano, com o próprio Lance Stroll, e aí ele acabou tendo problemas com o desempenho do carro, foi o último a terminar a prova e tomou uma volta ali do líder da prova, mas enfim, também foi o retorno do Ricciardo depois do acidente na Holanda, tem essas questões, mas foi um final de semana muito bom do Tsunoda, o melhor dele na temporada, sem sombra de dúvidas, após o resultado final. Então vale o destaque aí pro final do episódio para o piloto da AlphaTauri.
Pois é, o Tsunoda fez um final de semana bem interessante, né? O Ricardo acabou ficando para trás, né? Terminou em último entre os que pontuaram, né? Entre os que terminaram, né? Ah, bem da verdade, né? A gente tem que colocar que a questão da estratégia também acabou não favorecendo, né? Foi uma estratégia meio complicada ali da foto. Ele terminou a corrida de macio, né? Tipo, uma pista que tava derretendo o pneu desde o sábado. Ainda mais no domingo, a AlphaTauri meteu um macio no Ricardo no final da corrida, né? Vai entender. Mas acabou que não dando muito certo, e o Tsunoda, né? Destaque com essas desclassificações, ainda salvou um oitavo lugar, um resultado bem interessante aí pro japonês, que tava precisando voltar aos bons resultados. Eu queria destacar a questão da Alpine, né? Da Alpine barra Renault, porque o Esteban Ocon teve o sexto abandono da temporada. Impressionante, é quase um terço da temporada do Ocon foi de abandono, né? Foi o sexto abandono naquele toque com o Piastri. O Gasly terminou a corrida, né? Nem terminou na sexta colocação. Até ele falou depois da corrida, né, que foi importante se manter ali bem na largada, porque alguns pilotos foram mais agressivos do que outros, né? Teve até gente especulando se essa declaração não era uma alfinetadinha no Ocon, né? Para quem fez a rata careca de saber que eles não se bicam muito, teve aquela questão de Suzuka, né? Tudo mais. Mas enfim, sendo ou não, realmente não está sendo um ano fácil para o Ocon e a Alpine. A gente já falou sobre isso várias vezes e vou continuar repetindo, né? Impressionante como uma equipe de montadora, de porte, de estrutura, não vai a lugar nenhum. Ela sobe, desce e não vai a lugar nenhum. Impressionante. Beatriz, estamos com 1h04, acho que a gente passou bem aí pelos principais temas do grid, né? Pincelamos um pouquinho de tudo. Para esse final, queria falar com você sobre base, porque tivemos algumas notícias, né, interessantes. Antes da gente falar de Antonelli, de base da Red Bull, vamos começar falando da Red Bull, porque aí a gente pode falar, né, nós chegamos a pontuar, né, a comentar isso no final de semana, né, o Dennis Hauger confirmou, né, que estará fora para 2024 da base da Red Bull, né, do programa de júniors da Red Bull. E aí acho que a gente pode até começar sobre isso, porque eu queria linkar com o fato de que foi confirmado, né, que o campeão da Fórmula E, o Jake Dennis, vai participar do treino livre 1 com a Red Bull em Abu Dhabi, né, na última corrida. As equipes ainda têm que cumprir essa questão dos treinos livres para jovens, né, a Red Bull precisa cumprir, e em Abu Dhabi teremos Jake Dennis, ó, essa eu confesso que me pegou um pouco fora da curva, né, o campeão da Fórmula E, Jake Dennis, vai fazer um teste com a Red Bull no fim do ano.
Então, o Jake Dennis, ele tem uma parceria muito longa com a Red Bull, ele é piloto de simulador, já participou de vários eventos privados e também de festivais, assumindo carros antigos da Fórmula 1. Eu não me lembro agora se foi o Helmut Marko ou se foi o Christian Horner, mas acredito que o Marco Kelly, que cuida desses assuntos, já tinha levantado essa hipótese de que o Jake Dennis, por ter sido campeão da Fórmula E, por ter essa parceria de longa data com a Red Bull, poderia assumir, porque, lembrando, né, a especificação principal para você participar desses treinos livres é você nunca ter feito mais de 2 corridas na Fórmula 1. Então, o Jake Dennis está super dentro do que se é esperado para um piloto assumir esse carro. Também vai assumir o carro da Red Bull em Abu Dhabi, né? O Jake Dennis assume um e o Isaac Hadjar assume o outro. Ele, que é piloto da Red Bull na Fórmula 2, é um piloto que está sendo bastante questionado, que vai permanecer na academia da Red Bull. Nesse final de semana, a gente teve, como você bem ressaltou, o Dennis Hauger dizendo que iria se desvincular da academia da Red Bull. O Helmut Marko também já tinha dito que, a partir de 2024, a Red Bull Junior Team ia passar por uma reformulação, e que seria uma academia mais enxuta, porque muito se fala da Red Bull com vários pilotos e não sabendo encaixá-los em todos os lugares. Então, nesse final de semana, o Marko também confirmou que para 2024, na Fórmula 2, a Red Bull terá apenas 2 pilotos, será o Isaac Hadjar e o Pepe Marti, que foi anunciado recentemente na academia. Também já confirmou que na Fórmula 3 serão apenas 3 pilotos da Red Bull. O Arvid Lindblad, que provavelmente vai estar com a Prema, ele esteve em todos os testes, estão tendo testes da Fórmula 3 essa semana, e ele esteve em todas as sessões. O Tim Trentz, que foi anunciado recentemente, também esteve em todas as sessões. E o Sebastian Montoya, que é um piloto que já está no programa e que vai permanecer para mais um ano. Então, cortados, assim, que a gente já sabe, da Academia Red Bull, estão o Hauger, que anunciou oficialmente, né, disse que vai seguir na Fórmula 2 para 2024, mas sem o apoio da Red Bull, o Enzo Fittipaldi e também o Zane Malone e o Jack Crawford. Esses a gente já sabe que estão cortados. O Ayuasa não se sabe se ele está cortado do programa ou se ele segue mais indo disputar a Super Fórmula. Então, a reformulação ia acontecer e a gente já está vendo os indícios aí muito claros. Na semana passada eu tinha trago que o CEO da Rodan Cars, que é a patrocinadora principal ali da Carlin, já tinha confirmado que o Enzo Fittipaldi e o Zane Malone não seguiriam tendo apoio, e agora o Hauger também anuncia isso publicamente. Dando aqui a minha opinião, eu acho que a Red Bull está certíssima em não seguir com o Dennis Hauger. Ele teve muito tempo para mostrar trabalho e não conseguiu mostrar na Fórmula 2. Assim como o Jack Crawford, é um piloto que não conseguiu mostrar muito. De todos esses que estão sendo dispensados, o único que eu acho que merecia uma chance maior é o Zane Malone. E, como eu disse, o Isaac Hadjar, ele é muito querido pelo Helmut Marko, mas essa permanência dele está sendo bastante contestada pelos resultados na temporada, mas é um piloto que tem muito potencial. Então, ao meu ver, é uma boa escolha para a Red Bull, mas se fosse eu a fazer essa escolha, eu teria preterido, não teria preterido o Malone pelo Hadjar.
Inclusive, falando em Red Bull, né, nessa questão você falou das preferências dos pilotos, do Helmut Marko, né, até trazer a informação que foi publicada pela Juliane Serrazoli no blog dela no UOL hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro, que era algo que já vinha se comentando na imprensa internacional e que agora parece estar ganhando força, né, digamos assim, que existe uma situação interna ali complicada na Red Bull, que basicamente a questão é, morreu ano passado o Dietrich Mateschitz, né, o antigo dono de tudo, né, que abriu a equipe lá atrás e tudo mais, inclusive foi no final de semana de Austin, né, no ano passado, que foi confirmada a informação. E aí, sem o Mateschitz, né, agora, né, com a sua morte, foi ele quem trouxe Helmut Marko, né, ainda nos anos 90, para a Red Bull, para a estrutura da Red Bull. E com isso, começa a se criar uma coisa um pouco ali de disputa interna entre Helmut Marko e Christian Horner, né? Inclusive, até recentemente surgiram alguns rumores de até quando o Marko ficaria, se ele se aposentaria e tudo mais. Isso talvez tenha a ver com essa questão. né? E o Horner já deu algumas declarações um pouco dúbias na imprensa nos últimos dias, né, e tudo mais. Porém, por outro lado, a informação que a Juliane traz é que, e a gente sempre referencia ela aqui porque é uma grande fonte, é que internamente o Max Verstappen está se colocando ao lado do Helmut Marko, está defendendo a permanência do Marko. Então, a ver, né, como que isso se reflete também na questão dos jovens, né, porque, como você falou, né, Beatriz, né, o Helmut Marko apita essa questão da academia, né, quem apita, quem entra e quem sai é o Marko, e uma questão interna ali envolvendo o Marko pode respingar nessa galera da academia também. Falando em jovens, né, para a gente pincelar aí antes do final, tivemos, Beatriz, uma notícia durante a semana, Kimi Antonelli, né, depois de ganhar a Freca, né, o do italiano ser confirmado como campeão da Freca, ele não sobe para a Fórmula 3, ele sobe direto para a Fórmula 2, vai correr na Prema na próxima temporada. Beatriz, você que acompanha a base, que está sempre por dentro dos pilotos, o pessoal se pergunta, né, peraí, o cara vai subir da Freca para a Fórmula 2. Responda a pergunta, vou jogar uma pergunta muito fácil para você responder aqui. Kimi Antonelli, é realmente bom? Vai arrebentar na Fórmula 2? Ou é um passo maior que a perna? Ou os dois? Ou nenhum dos dois?
Ele é muito bom. Ele é o maior nome da base hoje. É um salto arriscado, mas é um salto compreensível. Não acredito que se possa esperar, por exemplo, ele chegando brigando por título. Mas também não acho que vai ser um desastre total, porque ele é um piloto que se adapta muito fácil. Esse é um dos muitos pontos positivos de Kimi Antonelli. Quem quiser entender um pouco mais a situação, para mim não me estender tanto aqui, semana passada eu publiquei um texto no blog do Paddock da Fórmula 2, tá? O link está em todas as redes sociais do Paddock, onde eu comento, mas eu vou destrinchando ponto por ponto dessa subida do Kimi Antonelli. Ainda não estava confirmado, mas o rumor já era antigo, então eu escrevi sobre isso. Fato que se tem que colocar na cabeça, a partir de 2024, novo carro da Fórmula 2, um carro mais próximo com a Fórmula 1, novo regulamento técnico, era o momento de se colocar Kimi Antonelli na Fórmula 2, porque ele chega em pé de igualdade com os veteranos. O carro da Freca, em um português muito claro, é horrível. Então, você sair da Freca para você ir para a Fórmula 3 já é um passo muito grande. O próprio Gabriel Bortoleto comentou isso. Então, você sair desse carro para um carro de Fórmula 2 que é muito mais potente é um passo perigoso. Mas é um passo que quem está dando é capaz de lidar com ele. Ele não vai ser, provavelmente, o único piloto a dar esse passo para a próxima temporada, mas com certeza é o mais talentoso. E vale lembrar, o plano da Mercedes para ele na Fórmula 2 é de 2 anos. Então, 1 ano de adaptação, 1 ano para brigar por título. Mas eu já acho que ele vai dar trabalho logo na sua primeira temporada. Repito, não vou brigar por título, mas não acho que vai fazer feio. Então, sim, Kimi Antonelli é tudo isso que se fala, e é por isso que a Mercedes está dando esse passo com ele. Eu acredito que teria sido melhor já colocá-lo na Fórmula 3 em 2023, e aí não precisaria dar esse passo. É um passo muito mais natural você sair da Fórmula 4 direto para a Fórmula 3 do que da Freca para a Fórmula 2. Mas não foi o primeiro, não foi o último. Na Fórmula 1, a gente tem um atual tricampeão que deu um passo que todo mundo também considerava maior que a perna, e a gente está vendo os resultados agora.
Não, e no então, caso assim, dele, um passo muito maior que a perna, né? Que não fez Fórmula 3, fez Fórmula 2, vem nada, foi direto.
Exatamente, ele foi direto, a regra até mudou por conta dele. Então, assim, é arriscado, mas eu acho que quem está dando esse passo da conta do recado. O Antonelli vai estar na Prema, como já era esperado, e muito, muito provavelmente será o companheiro de equipe do Oliver Bierman, que também é um cara muito bom, esse sendo piloto Ferrari, o Antonelli é piloto Mercedes, e assim, vai ser uma briga muito boa, e aí o Bierman sim é um cara que eu acho que é postulante ao título, mas tem tudo para ser a melhor dupla do grid da Fórmula 2 no próximo ano.
Torçamos para que sim, tem muita gente, eu estava até acompanhando a repercussão nas redes sociais, tem muita gente meio cabreira, assim, desconfiada com o grid da Fórmula 2 para 2024. Né?
Vai ser horrível.
Bom, é que eu falo, né? Tem muita gente meio desconfiada. E a Beatriz, não, vai ser horrível. Já vai na jugular, assim, né? Tem nenhum. E outra coisa pra gente pontuar, né, em relação a isso. Calma, né? Tipo, o Antonelli é um grande talento. Tem tudo, né? Como a gente já destacou aqui, pra se dar muito bem. Mas é um piloto que tá saindo da Freca pra Fórmula 2. Então, se no primeiro ano as coisas não derem muito certo, faz parte. Faz Sim. parte. Não adianta também achar que um ano mais ou menos o cara vai ser, não presta, não vai entregar, porque Faz parte, né? Pode acontecer. Antes da gente fechar de vez, Beatriz, até ia puxar para o encerramento, mas lembrei, né, que temos mais um assunto para a gente tratar. Tivemos decisão de título, né, agora em cota nos Estados Unidos, a Marta Garcia, campeã da F1 Academy. Teve uma grande cobertura, né, transmissão da F1 TV, aqui no Brasil passou na Band, né, corrida no sábado, a Marta Garcia foi a campeã. E a F1 Academy também foi notícia durante a semana, né, depois da nossa gravação do último episódio, que a Bianca Bustamante, que terminou o campeonato na 7ª colocação, com uma vitória lá, lá atrás, né, no Ricardo Turmo em Valência, vai, já está, né, agora fazendo parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. No momento, a primeira e única mulher a fazer parte de um programa de desenvolvimento de pilotos hoje, né, no cenário da Fórmula 1, e a Garcia coroada campeã da F1 Academy. Tem mais, né?
Então, tem mais, a Mercedes e Ferrari também tem pilotos.
Desculpa.
Sim, a Maya Wag, a Aurélia Nobles na Ferrari, a Luna Fluxa na Mercedes.
É quando você falou Mercedes,
mas enfim, mais uma para esse quadro. A gente tem a Jamie Chadwick também na Williams, né? Que, enfim. Mas enfim, mais uma para esse quadro. A Marta Garcia, ela se torna a primeira campeã da F1 Academy, né? Obviamente, o primeiro ano da categoria. Ela é uma pilota muito experiente, ela esteve presente nas disputas da W Series, né? Que foi uma categoria que precedeu a F1 Academy. E, enfim, ela foi campeã já na primeira corrida do final de semana, são 3 corridas por final de semana, e foi uma disputa bem acirrada ali pela vitória com a Abby Pulling, mas a Marta Garcia se deu melhor, selou oficialmente o título de 2023 logo na primeira carreira, na primeira corrida, perdão, no final de semana, e título muito merecido, fez uma campanha muito consistente, como você disse, essa etapa foi transmitida. E o que acontece? A gente teve aí a notícia da Bianca Bustamante na academia, mas a gente provavelmente vai ver mais notícias desse tipo, porque a partir de 2024, além de todas as corridas da F1 Academy acompanharem a Fórmula 1 e terem transmissão, as 10 equipes da Fórmula 1, não só as que contam com a academia de pilotos, mas as 10 equipes da Fórmula 1 serão obrigadas a apoiar um carro da F1 Academy. Então, são 5 equipes, 3 carros por equipe, um carro de cada equipe, um ou dois carros de cada equipe, terá ali a livre, né, igual a dos carros da Ferrari, da Red Bull e afins, e uma pilota apadrinhada ou dentro de um programa de desenvolvimento, né, das equipes que possuem tal programa. Então, é mais uma iniciativa da FIA, junto com a Fórmula 1, de conseguir mais visibilidade para a categoria e realmente conseguir desenvolver essas pilotas. O que falta ali para a F1 Academy também é uma bolsa ali, um valor para a campeã conseguir se manter, por exemplo, saltar para a Fórmula 3 ou para a própria Freca, que seria o passo mais sábio. Mas, enfim, os passos estão sendo dados aos poucos e a Bianca Bustamante, além de anunciada na McLaren, já se sabe que ela sai da Prema para correr na Art em 2024. E além da Marta Garcia, campeã de pilotas, a Prema foi campeã de equipes, a Prema que contava, né, nessa temporada com a Marta Garcia, com a Chloe Chambers e com a Bianca Bustamante ali no seu plantel, um trio muito bom, mas a Bianca já se sabe que não segue com a Prema para 2024.
Muito bem, torçamos, né, para que dê tudo certo. E vamos acompanhar aí os próximos passos. É destacar rapidamente também, antes de encerrar, que tivemos hoje uma grande notícia para o automobilismo brasileiro, né? Pietro Fittipaldi confirmado aí para o carro 30 da Dale Coyne, vai fazer a temporada completa da Indy em 2024. Vai correr ao lado do Graham Rahal e do Christian Lundgren. Acho um trio muito interessante, né? Rahal, um piloto já super experiente, o Lundgren jovem, mas chegou bem na Indy, agora o Pietro, que já fez corridas antes pela Indy, agora full-time, e é uma coisa que a gente sempre comenta aqui em relação a pilotos de testes, né? Muita gente fez muito away com o Pietro na Haas, muita gente segue fazendo algum tipo de away com o Drogovic na Aston Martin, é uma coisa que a gente comenta, gente, pilotos de teste que não correm em outro lugar, não vai a lugar algum, a não ser que tenha alguma amarra ali na Fórmula 1, alguém que banque, então não vai a lugar algum. É o que está acontecendo com o Drogovic, foi o que aconteceu com o Pietro. Muitos anos de insistência ali, tentando algo com a Haas, acabou não dando certo. Agora ele dá um passo na carreira, acho bem interessante. O grid da Indy é bom, é talentoso, mas ele tem talento para se dar bem. Com equipe que terminou bem a última temporada, em crescimento, um trio bom ali de pilotos, acho que o Fittipaldi tem tudo para fazer um ótimo trabalho na Indy. E o Brasil vai ter um piloto full-time, né? Que havia essa coisa, a gente já não estava tendo pilotos full-time, só o Castro Neves, o Canaan e o Vaz e o Castro Neves na Indy 500, né? agora em Ovais também, agora teremos o Tony aposentou, o Elinho correria só na Indy 500, mas teremos o Pietro fazendo a temporada completa, o Brasil voltando a ter piloto fazendo temporada completa. Quase 1h20, vamos encerrando então o episódio 77 do Pit ao Grid. Mais alguma coisa, Beatriz, para pontuar?
Só para fechar, aproveitar que a gente está falando de brasileiro e índio, o Caio Collet, ele realizou um teste na Indy Next, né, que é o último degrau antes da Indy, a Indy que tem o seu próprio Road to Indy, né, e ele foi muito bem, ele correu pela HMD Motorsport, que foi a equipe que o Linus Lundqvist foi campeão em 2022, né, da categoria, e ele ficou com o quinto melhor tempo no teste realizado no último final de semana, se não me falha a memória. Eu tô meio perdida com as datas, porque no final de semana eu fiquei longe de tudo, então eu não tô certeira assim, de que dia que foi. Mas enfim, foi na última semana, e ele se adaptou muito bem ao carro. Muito provavelmente não teremos o Collet nem em Fórmula 2, nem em Fórmula 3, é uma possibilidade muito remota. Não tem por que fazer um quarto ano de Fórmula 3, e para Fórmula 2 a verba é curta. Ele comentou que precisa de uma complemento da verba aí para conseguir ficar na Next, que é uma categoria mais barata que a Fórmula 2, então realmente a Fórmula 2 se mostra bem remota para o Collet, que é um piloto muito talentoso que pode aí obter algum sucesso no automobilismo americano, já que a Europa é um sonho muito caro nesse momento para ele. Enfim, a base foi bem movimentada nesse final de semana, mas eu queria fechar com essa notícia do brasileiro.
Muito bem, boas notícias, né? Um pouquinho de boa notícia não faz mal ninguém. Beatriz, nós vemos então, viu? Semana que vem, tem GP do México esse final de semana, e estaremos aqui para comentar o que vai acontecer. Inclusive, uma questão importante para a gente ficar de olho, né? O próprio GP do México publicou, né, nas redes sociais, e não pela primeira vez, mas publicou novamente agora. Não foi um comunicado exatamente, né? Mas uma postagem meio que pedindo ali para a galera se comportar. Porque a torcida do México é uma torcida muito calorosa. Esse ano, né, Pérez e Verstappen tiveram alguns problemas na Red Bull. Isso reverberou negativamente na torcida mexicana. Então, existe um clima meio hostil ali preparado para o final de semana. A torcida mexicana costuma pegar no pé quanto a isso, né? Não só a mexicana, né? Porque senão fica uma coisa meio como se fossem os latinos, né? Não, a gente já viu o que aconteceu, por exemplo, na Holanda. A gente já teve piloto vaiado na Inglaterra, na Itália. Então, acontece em vários lugares, né? Infelizmente, mas quando o Pérez, por exemplo, teve entreveiro direto com o Ocon na Racing Point, o Ocon teve que andar com segurança, né, no GP do México. A ver o que será essa relação com o Verstappen, né? Certamente será muito vaiado, imagino, mas vamos ficar de olho nesse sentido. No mais, estaremos aqui então semana que vem para falar de GP do México, agradecendo a você que ficou aqui até o final nos acompanhando no YouTube ou no agregador de podcast favorito. Esse foi o episódio 77 do Pit ao Grid. Eu, Eduardo Costa, estive com Beatriz Barbosa para a gente falar tudo sobre o GP dos Estados Unidos em Austin. Beijo para vocês, se cuidem, boa semana para todo mundo. Voltamos na segunda-feira que vem. Tchau.
Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!